Bem-vindos ao Ronda Central, o seu programa de notícias policiais mais completo e atualizado. Aqui você acompanha de perto os crimes de repercussão, ação da polícia e tudo o que acontece nas ruas da cidade e região. Apresentação, Carlos Roger.
E é...
Jauber Pereira.
Eu aqui de novo com você aqui nessa apresentação aqui do Ronda Central nesta sexta-feira. Olha, gente, sextou. Hoje sexta-feira, já são quatro do mês de abril. Pois é, sexta-feira, 4 de abril do ano de 2025. E mais uma vez você é o nosso convidado para que possamos estar junto nas principais informações policiais do dia. Hoje é dia de você já se programar para fazer aquela carne assada, fazer aquele festival, fazer aquela domingueira, enfim. Chegou o final de semana, você já começa em clima de festa.
É bom demais.
É bom demais. Chegou o final de semana, é bom. É engraçado que quando você chega no final de semana, você está com todo aquele vapor, você está tá todo alegre. Aí quando chega final de semana, o cara volta no início da semana, segunda-feira, aí você volta triste, depois de passar por uma balada.
Não era nem para ir trabalhar hoje, que fez foi chover.
É, aí eu não sei se está chovendo, aqui é a perspectiva que possa chover ainda nessa terça-feira. É que o cidadão...
Acaba pegando um sereno dentro aqui, um resfriado é perigoso.
Ah, é? Eu não sabia. Se ficar resfriado é perigoso. E fala nisso que está resfriado. Infelizmente, mais uma vez, não estamos hoje com o nosso apresentador principal, o Carlos Jorge, porque hoje ele chegou de viagem ontem e hoje está entregue ao departamento médico. Acabou fazendo algumas coisas. Enfim, chegou com a saúde fragilizada, mas segunda-feira, aqui neste horário, estará com todos aqui da nossa Central de Notícias Brasil. Mas enquanto o Carlos Jorge não vem, a gente vai dando continuidade aqui ao programa Ronda Central. Olha, gente, no programa de hoje vamos trazer muitas informações. Ministério Público lança ferramenta online para denúncia de violência contra a mulher. Também vamos trazer informações a respeito dos presos. Alguns presos foram, algumas prisões aconteceram nas últimas horas. E pessoas aí que estão sendo acusadas pela polícia de fazer parte daquele esquema criminoso que acabou executando a influenciadora digital no interior do estado. Também hoje vamos trazer um caso que repercutiu bastante no interior. Olha só o que aconteceu, gente. Um jovem, ele foi morto quando estava no velório da bisavó. Durante a ação criminosa, o tio da vítima também ficou gravemente ferido. Vamos estabelecer também informações sobre olha, gente, mais um preso aí suspeito de matar o empresário lá. Aquele crime que aconteceu na conveniência de um posto de combustível na capital maranhense. Então, mais uma pessoa foi presa, acusada de participar desse esquema criminoso. Então, muitas informações que você terá nesta sexta-feira no resumão das principais informações policiais do dia.
A Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime.
Todas as viaturas, inclusive aí da reserva.
Tudo isso e muito mais agora, no Ronda Central. O comando é dele.
Jauber Pereira.
Mais uma vez aqui na apresentação do Ronda Central e a gente aproveita para abraçar as pessoas que nos acompanham. Olha, um abraço especial grande Adão, lá da cidade São Raimundo das Mangabeiras. Aqui eu sei que é ouvinte de carteirinha aqui do Ronda Central. A rádio lá de São Raimundo das Mangabeiras é a rádio Rio Neves, comandada lá pelo Iândalo Souza.
Tá certo.
Esse aqui sabe das coisas. Aqui não é a gente aqui que não sabe de nada. Quem sabe das coisas é o Iândalo Souza.
Ah, esse menino aí tem cara de que beija a gente mordendo na ponta dos lábios.
Será que o Iândalo estaria entre esse povo? Olha lá, Iândalo. Aqui o espaço está aberto aí para você se defender, viu? Se defenda. Você pode mandar aqui a nota pra gente aqui que teremos o grande prazer de divulgar no ar. Será que você tem essas características? Lá o Queiroz, será que o Queiroz também teria essas características, o Clubert? Pois é. A gente quer também aproveitar para abraçar as pessoas que nos acompanham lá na cidade de Mirinzal, lá na Rádio Rio Uru, lá que é comandada pelo Max Baeta. Na Rádio São Bento FM, lá do Isa Nilson Dias, em Pedreira, estamos na Rádio Vale FM, comandada pelo Clerton Souza. Rádio Web Damasceno, em São Bernardo, com Bernardo Santos. Rádio Web Sucesso, em Pedro do Rosário, Grande Pedro Maranhão. Rádio Bacanga FM, em São Luís, com o Valmar em Pinto. Rádio Planície FM, São Vicente de Ferre. E ainda a Rádio Beira Campos, lá em São João Batista. Estas duas são comandadas pelo Antônio Morena, o mestre da cultura popular do estado do Maranhão. É, esse sabe das coisas, o cabeça branca do rádio maranhense. Estamos ainda na Rádio Alô Maranhão, de São Luís, com o Jonas Mendes, o repórter pastor, aqui o grande Jonas Mendes. Rádio Rio Farinha, em São Pedro dos Crentes, também está com a gente. Lá é o Enésio, que está com a gente. Rádio Rio Balsas, lá em Balsas, do grande Vitor Matos. Rádio Milênio, lá de Imperatriz, lá é o Elmo Silva. Rádio Cultura FM, em Urbano Santos, com Luciano Ferreira. Rádio Nova Bacabeira FM, lá com Márcio Calvé, lá na cidade de Bacabeira. E a Rádio Nativa, em Governador Archer, com a Isolda Badu. Estamos ainda na Rádio Barreiros FM, na cidade de Santo Amaro. Estas algumas das emissoras parceiras no Central Esporte. Olha, gente, vamos começar o programa de hoje. Ronda Central, Central Esporte era agora há pouco. É porque tudo é central, a gente acaba confundindo as coisas. Sabe assim, quando a pessoa chegou sexta-feira, o cara já está pensando em outras coisas, o cara acaba trocando as bolas aqui no programa. Mas não esqueça, agora é o Ronda Central, aqui pela sua Central de Notícias Brasil e, claro, nas nossas rádios parceiras. Olha, gente, vou começar o programa de hoje. Olha, preso suspeito de esconder armas de suposto executor da influenciadora digital. É aquele caso que aconteceu lá na cidade de Santa Luzia do Tide, onde a Adriana, a influenciadora identificada como Adriana, acabou tendo a sua vida ceifada, a sua vida interrompida. Mas quem tem mais informações é a Taliana Luiz.
Um homem foi preso e um menor foi apreendido no fim da manhã desta quinta-feira durante uma operação da Polícia Civil que apura o repasse de armas realizado pelo suposto executor da influenciadora digital Adriana Oliveira no município de Santa Luzia. A polícia recebeu denúncias anônimas de moradores do município e o Poder Judiciário autorizou busca e apreensão nos endereços levantados durante as investigações. Durante as buscas, os policiais localizaram 3 armas longas, entre elas uma arma calibre .20, um rifle calibre .22, uma arma artesanal, além de munição e aparelhos celulares. Todo o material foi recolhido para a perícia. A polícia investiga agora o envolvimento dos presos com o crime. A influenciadora digital Adriana Oliveira, de 27 anos, foi morta a tiros dentro de sua residência no município de Santa Luzia no último dia 15 de março. O marido e o sogro dela foram presos por envolvimento no crime. Além deles, um homem que aparece em câmeras de segurança em uma motocicleta também foi preso, suspeito de ser o executor da influenciadora. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
Muito obrigado, a repórter Taliana Luz. Está aí mais uma pessoa sendo presa, por aquele caso lá da cidade de Santa Luzia. Agora, segundo aqui as informações, arma de grosso calibre, portanto, foram encontrados com essa pessoa, um rifle. Um rifle que tem um poder de fogo gigantesco. Será que essa arma de grosso calibre, será que estaria sendo enviada ao Vladimir Zelensky ou Putin? Quem será que... Por que uma pessoa quer um rifle? Entendeu? Já que, embora possa ter alguma ligação lá com esse crime, mas uma pessoa que coloca em casa, que guarda na sua residência um rifle, uma arma de grosso calibre, é porque está planejando fazer algum tipo de atrocidade. Essas armas de grosso calibre, a gente vê muito, por exemplo, nessas quadrilhas que fazem assalto a carro forte, a transporte de valores. Enfim, é preciso que a polícia realmente realmente possa fazer uma investigação mais aprofundada, porque pode ser que tenha até ligação com o novo cangaço, não sei, mas é preciso realmente uma investigação minuciosa, porque apreendido uma arma dessa com grande poderio de fogo com uma pessoa, então é preciso que todas as possibilidades possam ser levantadas e também apuradas. Mas o fato é...
50 emprestado.
Mas o fato é que mais uma pessoa acabou sendo presa por suposto envolvimento nesse crime, que foi um dos que teve maior repercussão nos últimos meses em todo o estado do Maranhão. Agora, em relação a esse cidadão que está pedindo...
R$50 emprestado.
Veja só, em plena sexta-feira, já no final já do dia, depois do meio-dia, o caboclo veio pedir R$50 emprestado. Você acha que isso é para comprar comida, Fabiano? Você acha que isso aí é para comprar aquela feijoada? Você acha que é para comprar remédio? Pode até ser, agora eu não acredito. Isso aí tá com cara, sabe de quê? É o cara que quer ir pro bar beber.
Se engasguei aqui de tanto achar graça.
Pois é, eu também não tô achando, mas eu não tô achando graça de nada. Esse cara que tá pedindo R$50 emprestado, não tem, sabe o quê? Vergonha na cara. Como é que em plena sexta-feira...
Não, sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. Que
eu tô... Nem eu.
Eu não tô acreditando nisso, não.
É muita falta de vergonha o cara ligar pro outro pra pedir R$50 justamente numa sexta-feira. Esse cara que liga pra pedir R$50 sexta-feira é tipo aquele que falta o trabalho na segunda porque amanheceu doente.
O homem liso não presta.
Nessa aí eu vou ter que concordar. O cara liso só pode fazer duas coisas, sabe o quê? Dívida e vergonha para os outros. Pode anotar isso. O cara liso só serve para fazer duas coisas na vida: raiva para os outros e fazer dívida. Porque se ele tivesse dinheiro, ele não faria dívida. Gente, mas vamos parar de conversa fiada. Olha, vamos trazer agora informações importantes. Olha, gente, um jovem, olha só o que aconteceu. Um jovem, ele foi morto durante um velório da bisavó. Sabe o que é bisavó, Clemens? Bisavó é a mãe da avó. A mãe da avó do cidadão e a bisavó do outro.
É
a quarta geração. É como se fosse, por exemplo, o tetravó. É o avô, a bisavó, a avó, a filha e o neto. É da quarta geração. Seria o tetravô. Então, o que é que acontece? Esse cidadão, segundo o que foi repassado, as informações que foram repassadas, esse jovem estaria no velório da bisavó, onde ele teria sido atingido por elementos que chegaram no local e acabaram efetuando vários disparos, inclusive o tio dessa pessoa acabou ficando gravemente ferido. Quem tem mais informações é ela, Tereza Cristina.
No município de São Luís Gonzaga do Maranhão, distante a 209 quilômetros de São Luís, um jovem morreu e o tio dele está em estado grave após serem alvejados a tiros num velório. A confusão aconteceu na madrugada desta sexta-feira no povoado Nova Vida, zona rural da cidade, durante o velório de uma idosa conhecida como Dona Constância. Segundo informações de moradores, o bisneto da falecida, apelidado de Peru, se desentendeu com um homem identificado apenas como Bombom, morador do povoado. Em meio à discussão, Bombom sacou uma arma de fogo e atirou contra o Peru, que morreu ainda no local em pleno velório da bisavó. O tio da vítima, conhecido como Feriseu, tentou intervir na discussão, mas também acabou sendo baleado. Ele foi socorrido e levado em estado gravíssimo para o hospital do município de Bacabal.
De lá na Nova Vida, tava tendo um velório lá de uma senhora, que é a avó do Peru. Aí Peru tava lá, aí parece que ele foi pra cima lá do Bombom, né? O Bombom da Nova Vida. O Bombom da Nova Vida tava armado. Deu um tiro no Peru, o Peru morreu. Aí depois o tio do Peru foi tentar lá apartar a briga e tudo e tal. Levou um tiro também. Tá ruim lá em Bacabal.
Tô aqui no hospital. Infelizmente, no velório lá da Dona Constância, teve um início de uma confusão lá. E aí atiraram no Peru e no Faleceu, ó. E o Peru já veio a óbito, já tá aqui no hospital, infelizmente já faleceu, e o faleceu também não é muito fácil de escapar, não.
A polícia militar foi acionada e está em diligência para prender o suspeito de atirar nos dois. Ele fugiu numa área de mata. Ainda não temos informações do que teria motivado a discussão. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Aí, obrigado a repórter Tereza Cristina. Agora, Cleber Costa, como que era o nome da vítima?
Vai, peru, vai! Aê, peru, véi!
Como é que é? Peru. Agora, Peru era o nome da vítima. E o tio do Peru não seria outro Peru. Era o fariseu. Enfim, mas brincadeiras à parte, olha gente, foi um caso que aconteceu lá, um triste episódio que aconteceu lá no interior de São Luís Gonzaga, fica aqui naquela região de Bacabal, inclusive é terra lá de um colega nosso da imprensa. Então teve esse caso lá onde os familiares estavam velando o corpo dessa idosa e por lá o bisneto estava por lá quando acabou sendo surpreendido, ele e também o tio da vítima, que seria o neto lá da dona Constância, da falecida, acabaram os dois sendo atingidos por esse elemento que teria chegado naquele local. Então, o peru era o neto, era o bisneto.
Morreu.
Só morreu o peru, só mataram o peru. O fariseu continua em estado grave, ainda está sendo socorrido em um hospital daquela região e vamos torcer para que mais essa vida não seja interrompida. E com essa informação a gente vai a um breve intervalo, na volta tem mais Ronda Central para você aqui pelas ondas da sua emissora. Estando só.
Ronda Central, envie suas denúncias, comentários e sugestões. Sua voz faz a diferença na segurança do Brasil. Voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Pereira.
Eu aqui com você dessas principais informações policiais do dia. A gente aproveita aqui para abraçar as pessoas que nos acompanham lá na cidade Adeias Altas, ali fica na região de Caxias, Rádio Adonai, de lá está com a gente, lá o Joel Moraes. Rádio Balaiada FM, lá de Nina Rodrigues, ali da região do Médio Parnaíba, lá é com Antônio Carlos. Estamos ainda na Rádio Buriti FM, lá de Buriticupu, ali naquela região de Buriticupu, lá com o Nilson Brito. Rádio Cajueiro Web, essa aqui é de Itaipava do Grajaú, com o Severino de Aracaju. Itaipava fica ali na região de Barra do Corda, região central do estado. Rádio Cidade FM de Bacabal, Genival Silveira. Rádio Clube Bacabal, lá com o Cristiano Linhares. Rádio Criativa de Timbiras, também está com a gente, lá é o Wellington Campos. Rádio Cultura de Matões do Norte, lá é o Alisson Lisboa, quem comanda a rádio de lá. Gitirana FM de Barra do Corda, lá tem o Wilson Silva, tem também o Astrogildo Melo, toda aquela galera lá da região, lá da cidade de Barra do Corda. Rádio Juf FM de Governador Nunes Freire. Governador Nunes Freire era um antigo Encruz, né? Aquela época, lá do interior do estado, que chamava de Encruz, é. Aí depois acabou se modernizando, acabou ficando mais chique, aí foi transformado em Governador Nunes Freire. Lá quem comanda é o Ivanias Lopes, o locutor.
Ah, esse menino aí tem cara de que beija a gente mordendo na ponta dos lábios, entendeu? Eu conheço gente cafajeste.
O Ivanias também teria essas características? Será? Por que será? Por que quando eu falei o nome de Wanda e do Ivanias, aí vê esse cidadão aí dizendo que conhece esse pessoal aí de outros locais? Será? Será que tem alguma coisa? Olha, cuidado, viu? Olha, gente, estamos também na Rádio Liberdade FM de Carutapera, lá com o Manuel Souza. É o Manuel Souza.
Não é o Manuel Gomes.
Esse que disse que é bom demais é o Manel Gomes. Ele disse que o nome dele é Manel Gomes.
Lá é ele.
É. Estamos ainda na Rádio Liberdade FM de Matões, lá com o Israel Silva. Rádio Liberdade FM de Tutóia com o Vitor Almeida. Estamos ainda na Rádio Mais FM Web de Bacabal com o Tony Silva e a Rádio Manancial de Urbano Santos com o Luciano Ferreira. Então, estas as emissoras que retransmitem o Ronda Central. Olha, a gente vai começar aqui as informações. Olha só, a Polícia Civil do Maranhão, através das equipes da Delegacia de Miranda do Norte, Arari e também Vitória do Meari, realizaram na tarde de ontem uma operação policial lá no povoado Açoque, que fica na zona rural do município de Vitória do Meari. E durante essa ação policial, acabaram prendendo um suspeito de homicídio qualificado que aconteceu na cidade de Miranda do Norte no ano passado. Então, essa pessoa que não teve o nome divulgado acabou sendo preso pela polícia na tarde de ontem. Agora, não foi divulgado mais detalhes sobre a identidade, também sobre as motivações, sobre os crimes dessa pessoa, mas se trata de uma pessoa de muito perigo, de alta periculosidade, porque para reunir, olha só que a quantidade de polícia que estavam lá, as polícias de Vitória do Mearim, de Miranda do Norte e também de Arari, ou seja, foi preciso reunir batalhão de 3 cidades para poder ser preso. Então, uma pessoa que realmente pode ter trazido muitos problemas para as pessoas daquela região, mas agora já está atrás das grades e agora vai responder pelos seus devidos crimes. Enquanto a prisão foi realizada, agora ficará à disposição da justiça. Enquanto isso, terá continuidade às investigações para poder tentar descobrir outras práticas delituosas. Mas também na última quarta-feira, olha, pessoas, 3 jovens lá do município de Monção, que fica ali próximo ali de Santa Inês, próximo a Igarapé Grande, fica ali próximo à Baixada Maranhense, não é bem Baixada, fica próximo. Então, esses jovens lá da cidade de Monção, eles buscaram atendimento jurídico para registro de denúncia de racismo e também homofobia. Olha, isso é crime, não pode. Não pode, aquele negócio de chamar a pessoa de negra, enfim, tentar menosprezar, isso não pode, isso dá cadeia. Então, você que gosta dessas brincadeiras de mau gosto, você pode parar atrás das grades. Então, os jovens, eles são integrantes de um grupo de dança lá com forte identidade indígena. Então, eles foram agredidos, segundo informações da própria polícia, eles teriam sido agredidos lá no ginásio municipal da cidade de Monção. Eles teriam sido agredidos por vários homens ao mesmo tempo. Então, além de reivindicar o espaço para atividades esportivas, eles acabaram sofrendo esse tipo de agressão e ainda ofensas racistas e também homofóbicas. Então, são essas pessoas agora que vão ter problema com a polícia. Olha, gente, vamos trazer aqui o repórter Cristiano Dias. Olha, a patrulha Maria da Penha prendeu 3 pessoas acusadas de serem investigadas aí pelo crime de violência doméstica. Não é isso, Cristiano?
O 28º Batalhão de Polícia Militar, através da Patrulha Maria da Penha, divulgou recentemente o balanço das atividades referente ao mês de março em Itapecurumirim. O efetivo tem como objetivo garantir a segurança de mulheres vítimas de violência doméstica. Conforme dados divulgados pela própria Polícia Militar, ao longo do mês de março, foram 9 medidas protetivas cadastradas, além de 7 atendimentos e visitas. A patrulha também realizou a prisão de 3 pessoas por violência doméstica. Além disso, a equipe efetuou 3 prisões por descumprimento de medida protetiva de urgência. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado ao grande Cristiano Dias. Então, essa ação importante da patrulha Maria da Penha. E olha, por falar em Maria da Penha, olha, gente, o Ministério Público lançou uma ferramenta online para denúncias de violência contra a mulher. Essa informação aqui é muito importante, mas quem vai contar mais detalhes para a gente é o repórter João Carvalho.
Na luta contra o feminicídio, toda a proteção é necessária. Por isso, foi criada uma nova ferramenta para ajudar mulheres que sofrem violência e têm medo de denunciar. A medida protetiva online permite que a vítima peça ajuda com segurança, sem precisar ir até a delegacia nem correr riscos.
Ela acessando o site do Ministério Público, está lá na aba O Cidadão, tem a medida protetiva online, tanto que beneficia as mulheres, e também a da Lei Henri Borel, que protege as crianças e adolescentes.
A ferramenta é simples de ser usada. Está disponível no site do Ministério Público do Maranhão, mpma.mp.br, na aba Medidas Protetivas de Urgência. Os resultados têm sido extremamente positivos. Cerca de 300 mulheres já foram socorridas pelo uso das medidas protetivas online.
É autoexplicativa e, se você tiver alguma dúvida, ela já lhe manda o contato do Ministério Público. E o que é que nós estamos otimizando nessa ferramenta? Agora, todas chegam para mim. A partir de agora, quando entrar o novo sistema, que nós já estamos em fase de teste, já vai diretamente para o promotor.
As medidas protetivas são instrumentos legais fundamentais para garantir a segurança física, psicológica e patrimonial de quem sofre violência. Graças a elas, mais mulheres conseguem se livrar de ameaças e agressões, salvando suas vidas.
A medida protetiva salva as mulheres. Então, ela não precisa ir na Casa da Mulher Brasileira, ela não precisa ir na delegacia, ela não precisa registrar ocorrência, nada disso. Ela faz da sua casa, da comodidade do seu celular. Aí você imagina, já recebi vários casos do interior. Você imagina uma situação em que a mulher, o agressor está na delegacia. Tem medo, ela tem receio, repercussão. Então, ela não vai. Imagina no interior que todo mundo conhece todo mundo. Ela tem vergonha de denunciar, ela tem medo de denunciar. Ela tem medo de ser assassinada. Ela tem medo que seus filhos fiquem órfãos. Então, isso é natural da mulher que está no ciclo. E ela precisa do quê? Dessa segurança, e ela faz através dessa ferramenta que hoje todo mundo tem um celular.
Então, obrigado ao repórter João Carvalho. Então, essa ação importante aí lançada pelo Ministério Público. E você que é vítima de agressão, pode ser qualquer tipo de agressão, você que é mulher, você que nos acompanha, você pode procurar aí o site, pode procurar as referências aí do Ministério Público para que você possa fazer as devidas denúncias e assim colocar os possíveis agressores atrás das grades. E para fechar o programa de hoje, olha, gente, preso suspeito de matar empresário em conveniência na capital maranhense. De volta, ela, Tereza Cristina.
Foram presos nessa quinta-feira dois suspeitos de envolvimento na morte do empresário Mauro Jorge André, de 65 anos, morto a tiros no bairro do Cruzeiro do Anil, em São Luís, na noite da última quarta-feira. A vítima estava numa conveniência em um posto de combustível quando dois criminosos em uma moto chegaram e anunciaram o assalto. A vítima reagiu e em seguida foi baleada na cabeça, morrendo no local. Diante da confusão, nada foi levado da vítima. Os suspeitos foram presos em uma kitnet em São Luís e são apontados como os responsáveis pelos disparos que atingiram o empresário. De acordo com as investigações do Centro de Inteligência da Polícia Civil do Maranhão, os suspeitos presos integram um grupo de criminosos especializados em roubo de joias, pela facilidade em transformar ouro em dinheiro sem rastreamento.
Quando dois indivíduos chegaram em uma motocicleta, anunciaram um assalto, ele de alguma forma teve uma reação e um daqueles indivíduos efetuou um disparo que veio ceifar a vida da vítima. Com o trabalho de inteligência, nós conseguimos prender duas pessoas, a arma utilizada no crime, e descobrimos que, na realidade, se trata de uma quadrilha, que eles são especializados em subtrair joias de pessoas com ouro, pela facilidade de você transformar essas joias em dinheiro rápido e sem rastreio. E logo, logo, teremos mais resultado dessa prisão, né, para dar uma resposta rápida a um crime de latrocínio.
Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Aí, mais uma vez, muito obrigado à repórter Tereza Cristina, que sem dúvida voltará na próxima segunda-feira com outras informações aqui dentro do seu Ronda Central. E com essa, a gente encerra o programa de hoje, desejando um excelente final de semana e até a próxima oportunidade, se Deus quiser, a próxima segunda-feira. O Carlos Rocha, titular do programa, já estará conosco trazendo as principais informações, o resumão das informações policiais do próximo final de semana. Então tenham todos aí mais uma vez um excelente final de semana e até nossa próxima oportunidade.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central, apresentação Carlos Rogers.